Agora nas declarações políticas, e a primeira a ser apresentada é do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Coelho.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Membros do Governo. A 30 de dezembro do ano transato foi tornada pública a decisão política do representante da República para a região autónoma dos Açores de suscitar a fiscalização preventiva da constitucionalidade das normas constantes dos números 1 e 2 do artigo 43 do decreto 24/2013 desta Assembleia que aprova o orçamento da região autónoma dos Açores para o corrente ano. A competência formal para a prática deste ato consta expressamente do artigo 278 da Constituição da República e, a este nível, não merece discussão jurídica. Ao invés, e sendo o representante da República um cargo político cujo impulso para acionar a supra-referida competência é, também ele, politicamente livre, não pode nem deve o mesmo e, desde logo, passar incólume sem uma legítima e natural resposta, naturalmente também política, do órgão autor das normas, ora postas em crise, ou seja, esta Assembleia. Desde logo porque, estando as normas objeto de sindicância constitucional preventiva incitas no diploma que aprova o orçamento desta região para o ano em curso, é um dos mais importantes documentos legislativos e políticos para 2014, que ainda não entrou em vigor, não acontecendo tal início de vigência atempadamente, com naturais e óbvios prejuízos para a região e os açorianos. Por via disso, por exemplo, há novos destinatários da remuneração complementar que não poderão beneficiar dela já no corrente mês de janeiro. De resto, nunca um orçamento no Portugal democrático, seja da República, da Madeira ou dos Açores, foi alvo de tal vicissitude. Recorde-se mesmo o argumento da desproporção prática e política entre custos e benefícios de tal opção foi usado, ao menos implicitamente, para justificar a opção presidencial pela fiscalização sucessiva relativamente ao Orçamento de Estado de 2013. Daí a natural estranheza por esta opção política por parte do representante da República, que é, pelo menos desde a revisão constitucional de 2004, e em bom rigor juspolítico, um representante do Presidente da República, por ele livremente nomeado e livremente exonerado. A nossa natural incompreensão andensa-se ainda se tivermos em conta que as normas ora postas em crise respeitam à remuneração complementar regional que, instituída em meados da década de 90, veio a obter nova e mais consolidada consagração e vigência, aliás ininterrupta, a partir do ano 2000. E tal medida surgiu, clara e confessadamente, com dois grandes objetivos. Compensar aqueles que à época não eram abrangidos pela redução das taxas de IRS, por oferirem mais baixos rendimentos e, sendo logicamente assim, como uma medida de justiça social, caráter que ficou ainda mais explícito quando, em 2002, esta Assembleia juntou sistematicamente, num único diploma, essa remuneração complementar ao complemento regional de pensão e ao acréscimo regional ao salário mínimo. A alteração ora posta em causa, que aliás é a quinta alteração que o Instituto sofre, ocorre precisamente numa altura em que, por força da revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, ocorre este ano um agravamento fiscal exclusivo para os Açores, por via da redução da amplitude do diferencial das taxas de vários impostos, designadamente o IVA, e num quadro de nova redução remuneratória de alguns salários da função pública. Daí facilmente se constata que se mantêm e agravaram as razões históricas justificativas da medida. Atentemos, porém, na surpreendente fundamentação do requerimento do representante da República. No seu entender, essa alteração, e cito, tem como objetivo principal o de anular ou neutralizar significativamente os efeitos das reduções salariais decorrentes do Orçamento de Estado para 2014, previstos para todo o universo dos trabalhadores do setor público. Fim de citação, que aumenta a despesa corrente, o que, aliás, ao nível global, e como se sabe, não é verdade, que viola assim a reserva de competência da Assembleia da República e os princípios, presume-se constitucionais, da unidade do Estado, da solidariedade nacional e da igualdade, para além de ser desproporcional. O requerimento do representante da República, para além de considerações jurídicas, também tem, até de forma explícita, entendimentos de mérito e alternativas políticas. Por exemplo, entende que estas verbas poderiam ser usadas para reduzir o endividamento do setor público regional. Comecemos pela argumentação jurídica. Lembrando que a revisão constitucional de 2004 procedeu a uma mudança do paradigma definidor da competência legislativa regional, podendo desde então as Assembleias legislar em todas as matérias que não sejam da competência reservada dos órgãos de soberania e estejam elencadas nos respectivos estatutos, para além de se destinarem ao âmbito regional. Ora, como é bom de ver, as normas questionadas cumprem de forma inequívoca os três requisitos. Efetivamente, a remuneração complementar está expressamente prevista como competência própria da região no nosso estatuto, é um complemento de natureza social e não retributiva e não consta, nem poderia constar, das matérias competencialmente reservadas aos órgãos de soberania. Daí que o recurso a princípios vagos e genéricos, mas que não seja de que uma tentativa recorrente de ressuscitar os chamados limites implícitos da competência legislativa autonómica, uma velha inventona centralista que, de forma rebuscada, mas não pretende que manter velhas restrições competenciais que, de forma explícita, o legislador constitucional afastou, pelo menos desde 2004. Mas a argumentação jurídica e parajurídica do representante da República é gritantemente significativa. No seguidismo acrítico a uma pertença à Lei Geral da República, cujo conceito foi já constitucionalmente banido, na presunção da constitucionalidade intocável e sem mácula da Lei Nacional, na completa incompreensão da plasticidade e dinamismo de conceitos como unidade de Estado e igualdade. Na verdade, a Constituição da República define a República como Estado unitário, com autonomias, e o conceito há de necessariamente ter hoje, para o constituinte e para o intérprete, uma densificação e uma modulação que permita diferenças descentralizadas ao nível político-legislativo, que são o cerne e o fundamento da autonomia, como é inequivocamente a matéria da atenuação ou compensação dos custos da insularidade. Porque se qualquer diferença autónoma é uma inconstitucionalidade, haver-se-á então que concluir, por absurdo, que inconstitucional afinal é a própria consagração da autonomia. O mesmo se diga acerca do princípio da igualdade, que reclama materialmente uma interpretação segundo um conceito finalístico, consciente das muitas desigualdades derivadas da insularidade e cuja discriminação e compensação positivas são, aliás, a única via para se atingir, afinal, uma efetiva igualdade de resultado, que reforçará, essa sim, a unidade de Estado e cumprirá uma verdadeira solidariedade nacional. De resto, os Açores e os açorianos têm comparticipado, e de que maneira, de forma ativa, num esforço e solidário contributo para o mitigar das consequências da famigerada crise, de que aliás não são responsáveis. Através, por exemplo, da redução muito significativa que vêm sofrendo ao nível das transferências financeiras devidas, essa sim, a título de solidariedade nacional. Através de penosas reduções remuneratórias que têm sofrido e vêm sofrendo. Através do aumento da carga fiscal que sofrem e continuam a sofrer, por vezes em exclusivo, como é o caso no correntiano. Aliás, a nova regulamentação da remuneração complementar em nada sobrecarrega os cofres de Estado. Trata-se do exercício legítimo e elementar da autonomia orçamental constitucionalmente consagrada em que os representantes do povo dos Açores, de forma unânime, entenderam afetar uma parte dos recursos financeiros disponíveis a uma nova modulação daquela medida de política social, o que, aliás e também, não é novo nem é inédito. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, apesar da unanimidade expressa neste Parlamento acerca da razoabilidade útil das normas ora postas em causa, é forçoso e urgente reconhecer que, mesmo que outra fosse a legítima posição de alguns relativamente às soluções concretas adotadas, ainda assim se justificaria e exigiria um firme e total repúdio cívico e político por parte dos açorianos e seus representantes perante este comportamento político do atual representante da República. É que o mesmo consubstancia, na sua pretensa fundamentação jurídica, uma visão, melhor, talvez um desejo, quiçá um sonho, acerca dos conceitos e realidades odiernas de República e autonomia que são, de todo em todo, condenáveis, porque aivados de um centralismo arcaico e que julgávamos fora de moda, portadores de uma distorcida visão do Portugal democrático que somos e de Estado de Direito de que nos reclamamos ser. Essa peculiar interpretação constitucional, na sua rigidez gelota, põe, aliás, perigosamente em causa os princípios e objetivos que apregoa e lhe compete defender. Sumum ius, sum injuria. Temos que ajudar a dignificar o verdadeiro espírito da nossa Constituição, verdadeiramente ameaçado por tão arrebatado defensor. Tenho a certeza que o percurso que fizemos é a garantia da serenidade firme e consensual com que havemos de ultrapassar mais este obstáculo. Em defesa dos açorianos, dos seus direitos e do seu bem-estar, em nome da autonomia, em homenagem a uma igualdade substantiva e a uma solidariedade efetiva, porque só assim manteremos uma unidade livremente escolhida, que se reforça na diversidade dos caminhos a trilhar, todos, afinal, conducentes a uma mesma dignidade. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Senhoras e senhores deputados, estão abertas as inscrições para participação neste debate. Não havendo, o Sr. Deputado Duarte Freitas tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, peço a palavra para expressar, em nome do PSD Açores, a nossa preocupação, mas também o nosso entendimento daquilo que achamos que a atitude do Sr. Representante da República representou em relação a este caso em concreto que está em controvérsia, mas também em relação à lógica global como muitas pessoas veem a autonomia dos Açores e da Madeira no regime constitucional português. Achamos que foi uma atitude despropositada, desnecessária e desproporcional da parte do Sr. Representante da República. Foi também, como se já foi aqui referido, uma atitude inédita. E podíamos bem passar sem esta originalidade que a autonomia dos Açores enfrentou agora com este pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade. Resta-nos a nós, aqui, nesta casa, reafirmarmos aquilo que já aqui dissemos quando aprovámos o orçamento. Quando chegar cá o diploma, em nosso entendimento, é que deve ser reconfirmado e, com isto, assumirmos aquilo que é o nosso entendimento das prerrogativas próprias do nosso regime autonómico relativamente àquilo que são as nossas competências legislativas e orçamentais. Mas também quero aqui expressar que nunca é tarde para se reconhecer quem tinha razão. E aquilo que eu entendo da afirmação de muitos açorianos e de muitos políticos com responsabilidade é de que a posição do PSD Açores, já histórica, de ser contra uma figura tutelar, não eleita, representando a República na nossa autonomia democrática, não tem razão de ser. E fica aqui hoje de novo afirmado e reafirmado. O PSD Açores é a favor da extinção do cargo de representante da República, que não é mais do que uma figura tutelar não eleita a controlar a autonomia dos Açores. Esperamos sinceramente que este infeliz acontecimento que enfrentámos desta fiscalização preventiva da constitucionalidade do Orçamento Regional possa servir para que todos falemos a uma única voz, defendendo a autonomia, clarificando as nossas competências próprias e eliminando, e esperemos que as vossas vozes se possam juntar à do PSD Açores de há muitos anos, eliminando esta figura do representante da República, esta figura tutelar e não democrática. Se esta infeliz originalidade do representante da República tiver por consequência que mais vozes se juntem à voz histórica do PSD Açores contra o representante da República, pelo menos alguma coisa já ganhamos com esta situação. Muito obrigado. Bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, ironicamente, este é um momento de graça. E lá, momentos de graça, este é um deles. Porque, por uma vez, o Bloco de Esquerda associa-se integralmente à declaração política do Partido Socialista, feita pelo Sr. Deputado Francisco Coelho, e subscreve integralmente cada uma das palavras ditas daquela tribuna. E falo por diversas ordens de razão, que por também falta de tempo vou tentar sintetizar naquelas que me parecem mais relevantes. Pediu o Sr. Representante da República a fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional do Orçamento da Região para 2014. Fê-lo, alegadamente, por causa do alargamento da remuneração complementar para os funcionários da Administração Pública Regional. Para o Bloco de Esquerda, e acreditamos bem, para cada açoriano e açoriana, este pedido é absolutamente incompreensível, inaceitável e, diria mesmo, revoltante. Porquê? Primeira ordem de razão. Nunca se ouviu, nem dentro nem fora desta região, uma única palavra do Sr. Representante da República de crítica, de dúvida, de indignação perante um orçamento de Estado que institui o mais descarado roubo a quem trabalha e a quem trabalhou uma vida neste país. No entanto, esta mesma figura desconfia da constitucionalidade de uma medida que mais não o faz do que tentar minimizar na região autónoma dos Açores as consequências trágicas deste orçamento de Estado, quer para os nossos trabalhadores, para as nossas famílias, para o nosso povo, quer para a nossa economia. Segunda ordem de razões. Este pedido de fiscalização preventiva é, na nossa opinião, um claro recado relativamente ao exercício da autonomia da região autónoma dos Açores, a qual só tem razão de ser se nós pudermos, de facto, aqui fazer diferente do que se faz no continente, à luz dos nossos condicionalismos, dos nossos constrangimentos, da nossa realidade própria. Ou então a autonomia não quer dizer coisa nenhuma. Indiretamente, exorto os açorianos e açorianas que nos estejam a ouvir neste momento a não minimizarem este recado, porque indiretamente aquilo que o Sr. Representante da República nos está a dizer é que a autonomia está sob ameaça e há quem não a veja com bons olhos. Aquilo que nos estão a dizer é: atrás disto mais virá. Açorianos e açorianas, prestem atenção, não é de menor importância o teor deste pedido de fiscalização preventiva do Sr. Representante da República e, portanto, ouçamo-lo com atenção. Terceira e última ordem de razões. Diz o Sr. Representante da República, num artigo e numa entrevista publicada no Jornal da Região, que um atraso na entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2014, na sequência de um pedido de fiscalização do Sr. Presidente da República, irritaria imenso os mercados e, portanto, era um perigo. No entanto, a entrada em vigor tardia e a más horas do Orçamento Regional 2014 não traria consequências maiores. Desta tribuna eu digo ao Sr. Representante da República: os açorianos e açorianas não são menos do que os mercados. E o Sr. Representante da República conseguiu irritar e muito, indignar e muito cada açoriano e cada açoriana nesta região. E é lamentável que a sua preocupação para com o Orçamento de Estado não tenha uma única mácula no que diz respeito à entrada tardia em vigor e em todas as consequências nefastas para a nossa região do nosso Orçamento Regional. Finalmente, dizer que se o Sr. Presidente da República é objetivamente corresponsável por um Orçamento de Estado indigno, o Sr. Representante da República é cúmplice desta indignidade na região autónoma dos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Sra. Presidente, Sras. senhores deputados, senhor Presidente do Governo e membros do Governo. Temos aqui, mais uma vez, a oportunidade de fazer aquilo que esta Casa já fez a quando da discussão e aprovação do nosso Estatuto Político-Administrativo em 2008. E temos que, mais uma vez, afirmar a autonomia, afirmar a defesa dos valores autonómicos, afirmar a nossa autonomia política, administrativa e financeira, afirmar que os nossos recursos cabe ao Governo Regional distribuí-los como entender na nossa e administrar a região autónoma dos Açores. Temos que afirmar isso de uma maneira institucional, responsável, firme e direta. Não vale a pena, em algumas situações, e parece-me que esta é uma delas, sem nunca prescindir da firmeza, não devemos chegar ao insulto. Devemos firmemente combater este centralismo soródio que vem de há muito tempo de todos os governos da República e de quase todos os partidos, e para não dizer de gente em todos os partidos. E é isso que nós temos que fazer. Esta Casa fez e voltará a fazer. Nós, o CDS, votou favoravelmente a remuneração compensatória que antecedia esta medida e até propusemos que fosse alargado ao poder local. Havia oposições na altura que não concordavam com essa medida. Nós, desde o início, que votamos porque achamos que devemos ser livres de administrar os nossos recursos da maneira que entendemos. E não vou entrar em questões de igualdade, porque aí estaríamos a discutir igualdade com o senhor representante da República uma eternidade até ele conseguir sanar todas as desigualdades que nós açorianos, vítimas da ultraperiferia e da insularidade, temos em relação aos continentais e muito mais ao Terreiro do Paço. E por isso, naturalmente, que confirmaremos, porque estamos convictos que essa é a melhor maneira de dar um estímulo à nossa economia, de não afundar a nossa economia e de haver mais dinheiro que já nos chega à austeridade que nos chega. E, portanto, acho que o Governo faz bem nesse sentido, essa medida, aliás, como outras, que possam ficar no bolso das famílias para que possam consumir e, assim, animar o mercado interno. Agora, há uma coisa que é curiosa e que também devemos tirar lições. Essa, permita-me que use o termo, mania de a esquerda invocar por tudo e por nada uma república de juízes tem consequências. E essa também deve servir ao Partido Socialista para refletir. Porque, como temos na República, sermos governados por uma república de juízes não eleitos, isso é que é grave. E nós devemos resolver os problemas politicamente e em termos políticos e com a legitimidade que o povo deu, quer do Bloco de Esquerda ao CDS. Estamos cá todos para isso. Os governos eleitamente democráticos, que foram eleitos democraticamente, têm a legitimidade para tomar as medidas que têm que tomar. E o povo, na altura certa, há de destituí-los do poder se tiverem governado contra esse povo. É assim a democracia. Não vale a pena a arruaça que se faz e, sobretudo, por tudo e por nada, andar a apelar a uma república de juízes. É pecado para dizer que também o feitiço virou, em alguns casos, contra o feiticeiro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, o PPM acompanhou com grande preocupação esta decisão do Sr. Representante da República. Consideramos esta intervenção, esta instabilidade criada pelo Sr. Representante da República como algo absolutamente inaceitável. Ao longo destes 38 anos, a região autónoma dos Açores tem sido, no panorama político e institucional português, uma ilha de estabilidade, uma ilha da responsabilidade institucional. Nunca a região autónoma dos Açores foi acusada ao longo destes anos de não tratar os seus assuntos com um elevado grau de estabilidade, um elevado grau de responsabilidade. E o que nós tivemos é que uma medida que foi aprovada por unanimidade por parte deste Parlamento é colocada em causa por um representante da República, que é alguém que tem nula legitimidade política, tem nula representatividade dos açorianos. E é necessário que se coloque esta decisão em contraponto do que era o discurso do Sr. Presidente da República nesta matéria. Nesta matéria, o Sr. Representante da República o que afirmou é que era necessário estabilidade para enfrentar os últimos 5 meses da intervenção da Troika no nosso país. E exatamente neste contexto, o Sr. Presidente da República e o Sr. Representante da República aqui é apenas alguém que executa aquilo que foi decidido pelo Sr. Presidente da República. O que acontece aqui é que foi criada uma situação de instabilidade absolutamente gratuita e que não tem qualquer fundamentação constitucional e jurídica na região autónoma dos Açores. E eu pergunto, que responsabilidade é esta de criar uma crise institucional, de criar um problema grave do ponto de vista da estabilidade orçamental nos Açores? Será que aquilo que é aplicável, a estabilidade que é defendida para o Orçamento da República e aquela que é a estabilidade que é defendida a nível nacional, não tem vencimento aqui na região autónoma dos Açores, onde nós temos sido, repito, uma ilha de estabilidade ao longo de todos estes anos que a autonomia tem de vigência? Eu considero que é um paradoxo, é uma contradição que é aqui desmontada na região autónoma dos Açores, quando se cria instabilidade na região sem argumentos jurídicos e constitucionais válidos e sem que exista a preocupação pelos efeitos tremendos que isto tem na economia dos Açores. Diz o Sr. Representante da República, não, isto não tem importância. Não tem importância, não cria nenhuma instabilidade. Claro, os agentes económicos estão todos a dormir aqui nos Açores. Está toda a gente à espera de como é que isto vai acontecer, o que é que irá acontecer do ponto de vista da crise que foi provocada e da questão e da instabilidade foi criada pelo Sr. Representante da República. É evidente que os agentes económicos, é evidente que os agentes internacionais, é evidente que o famigerado mercado está à espera do que é que irá acontecer. Porque até agora não tinham ouvido falar nada em relação à instabilidade política nos Açores. Não há, nas últimas décadas, nenhuma referência a qualquer tipo de instabilidade. Há uma cultura política de estabilidade e de responsabilidade institucional que faz com que exista, por exemplo, uma convergência política em relação a esta matéria que seria possível de alcançar, quer no Governo da República, nos órgãos nacionais, quer também nos órgãos de soberania nacionais, quer também na região autónoma da Madeira. Mas aqui foi possível. Há uma estabilidade, há uma cultura de responsabilidade. E esta cultura de responsabilidade, esta estabilidade que é garantida pelo nosso sistema político, é colocada em causa pelo Sr. Representante da República, que se não tivesse outras competências, teria pelo menos o dever de não estragar o que está a funcionar. E é o que o Sr. Representante da República fez com esta desastrada intervenção. Duas notas finais. Em primeiro lugar, esta questão é bastante relevante do ponto de vista do futuro da nossa autonomia. Eu considero que é absolutamente fundamental que este Parlamento dos Açores comece a preparar para o dia seguinte da decisão do Tribunal Constitucional. O repto que o PPM lança às restantes forças políticas é que, se o Tribunal Constitucional se vier a pronunciar pela inconstitucionalidade, que o Parlamento dos Açores, também como está previsto na Constituição da República Portuguesa, que o Parlamento dos Açores confirme aqui, o nosso orçamento confirme aqui esta norma. Este é o primeiro desafio. O PPM votará a favor dessa confirmação para a obtenção dos 2/3 que são necessários. Segunda questão. Na quinta-feira irei pronunciar uma declaração política em que o PPM irá também lançar um outro debate. Nós atravessámos o Rubicão em definitivo com esta questão. Não nos falem em Estado unitário. Nós consideramos que, por mais alterações que se façam à Constituição no sentido de confirmar o autogoverno do povo dos Açores, nós o que consideramos é que existem sempre limites constitucionais, existem sempre princípios, existe sempre um espírito centralista que pode prevalecer. E por isso, para nós, o projeto político do PPM que vamos lançar na quinta-feira significa o fim do Estado unitário, significa que os Açores partam para um outro modelo. Na quinta-feira terei a oportunidade de explicitar que projeto político é este e de forma bastante descritiva. Portanto, em conclusão, da parte do PPM, nós estamos nesta luta, tiramos as devidas consequências em relação ao futuro do Estado Unitário nos Açores, ao futuro do Estatuto Político dos Açores, em relação àquilo que deve ser no futuro, e portanto nós tiramos estas consequências, mas também o que dizemos e o que afirmamos aqui é que estamos prontos para levar esta luta pela defesa da autonomia até às últimas consequências, e aqui estaremos para confirmar este diploma por uma maioria de 2/3.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Antes de tecer algumas considerações sobre a decisão e o conteúdo da declaração política do Partido Socialista, feita pelo deputado Francisco Coelho, gostaria apenas de lembrar à Câmara o seguinte. Em sede de discussão do orçamento, o PCP propôs uma ou outra medida para compensar os cortes impostos pelo Governo da República. Foi chumbada e, naturalmente, apoiámos, sem nenhuma reserva, a proposta de alteração à remuneração complementar. E fizemos porque consideramos que é fundamental que, num quadro em que de aumento fiscal por via da lei da revisão das finanças regionais, porque consideramos que é fundamental que se pare com esta política de austeridade e fazemos-lo quando e se assim for necessário fazer a reconfirmação desta medida aqui na Assembleia, porque consideramos que esta Assembleia tem toda a legitimidade para gerir os recursos financeiros de forma livre e autónoma. E sobre isso não temos nenhuma dúvida. Mas o Sr. Representante da República, de facto, esteve mal ao intrometer-se numa decisão legítima da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, esteve mal ao pôr em causa uma decisão dos representantes, uma decisão unânime dos representantes eleitos pelo povo açoriano. O Sr. Representante da República esteve mal quando, na sua fundamentação, utiliza argumentos e juízos políticos que não lhe reconheço o direito de o fazer. E isto apenas, e porque o fez, e fê-lo porque a argumentação jurídico-constitucional era tão ténue como já aqui foi referida. E o Sr. Representante esteve mal na decisão que tomou, pelas razões que já aqui foram ditas, mas também por uma questão que para nós é essencial. Não se pode tratar de forma igual aquilo que é diferente. E viver nos Açores é efetivamente diferente de viver noutras regiões do país. Custa mais viver nos Açores. E isso foi sempre reconhecido pelo Estado português e foi absorvido pelo adquirido autonómico ao criar na região autónoma dos Açores compensações pelos chamados custos de insularidade. E é disso que se trata. Trata-se de compensar custos de insularidade, trata-se de minorar políticas de austeridade que têm vindo a diminuir o rendimento dos trabalhadores da administração pública, mas também por via fiscal, os trabalhadores do setor privado. E reafirmo, para terminar, que a representação parlamentar do PCP considera que esta Assembleia tem toda a legitimidade, toda a legitimidade para criar este e outros mecanismos de compensação, até porque no quadro em que eles estão desenhados não representa nenhum encargo para o Estado português, é uma opção da região autónoma dos Açores de utilizar os seus recursos financeiros da forma como muito bem o entender. E isto está reconhecido quer na Constituição, quer no Estatuto. Portanto, o senhor representante da República esteve, no que a isto concerne, mal. Muito obrigado, senhor Presidente.
Obrigada, senhor Deputado. Tenho agora a palavra o senhor Presidente do Governo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, peço a palavra, naturalmente, na sequência da intervenção e da declaração política do senhor Deputado Francisco Coelho, pela importância do tema, pela relevância do tema para a nossa vivência coletiva. Já muito foi dito em relação a esta questão e, naturalmente, que quer nesta Assembleia, quer fora dela, mas há, sobretudo, um aspecto que eu sinto a obrigação política, desde logo, e cívica também, de trazer para este debate e, se me permitem, a ousadia de salientar, de reforçar, de insistir. Aquilo de que nós estamos a falar neste processo do pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade do orçamento para 2014 é algo de mais profundo, de mais grave, de porventura mais dramático do que uma questão de órgãos. Felizes seríamos nós se toda esta situação se resolvesse com a extinção de um cargo.
Muito bem.
Mas não é assim. Infelizmente, não é assim. E nós não podemos tomar a nuvem por junto. E não podemos cair na armadilha de alguns centralistas de considerar que esta questão se resolve extinguindo o cargo de representante da República. Eu gostava de dizer, e dizer nomeadamente ao Sr. Deputado Duarte Freitas, nós podemos discutir tudo, mas há algo que eu não vou fazer. Há algo que eu não quero fazer. Eu não quero dar aos anti-autonomistas de cá, porque também os há, e de lá, o gosto mesquinho, a pérfida satisfação de dizer, então, a ver, não se pode aferir se respeitam a Constituição porque eles fazem uma revolução. Não lhes deu esse gosto. Não quer dar esse gosto. Mas mais uma vez digo, podemos discutir tudo. E estamos, cá estamos e cá estaremos. Mas não é pelo facto de numa entrada baixa nós darmos uma cabeçada que esborralhamos o edifício. E, portanto, aquilo que está aqui em causa, na minha visão, é algo de mais profundo, de mais grave, de porventura mais dramático do que apenas uma questão orgânica. Sobretudo também pelo patrocínio, no mínimo tácito, que a entidade que o Sr. Representante da República representa e que lhe é politicamente tutelar, deu, até prova em contrário, é esta questão. O que está aqui em causa, de forma muito simples, é saber se o Parlamento dos Açores pode dizer, em relação às receitas dos Açores, onde quer gastar respeitados aqueles que são os princípios que a todos nós, não tem a ver com a autonomia, que a todos nós nos obrigam. É esta concepção, é esta visão de autonomia que está aqui em causa. E é, sobretudo, pela gravidade de ser isto que está aqui em causa, que torna esta situação tão peculiar e, no fundo, que torna essa situação, peço licença ao Sr. Deputado Paulo Estevão para invocá-lo, como ele disse, que torna esta situação o rubicão da nossa autonomia. O rubicão da nossa autonomia. O que está aqui em causa é saber se nós, no fundo, temos ou não temos competência para definir uma via açoriana. É isso que está em causa. E é importante também que, a propósito da medida em concreto, não se confundam duas coisas. Eu reconheço a todos, dentro e fora deste Parlamento, o direito, como não podia deixar de ser, o direito de dizerem: nós discordamos da remuneração complementar, como ela está feita, nós achamos que se foi longe demais, nós achamos que se ficou muito curto, nós achamos que se devia ter ido mais além. Tudo isso é legítimo. Mas aquilo que o Sr. Representante da República, no seu raciocínio, diz é: os açorianos nem sequer têm o direito de discordar dessa medida, porque esta medida nem sequer deve existir. É isso que está em causa. É saber se nós temos, se cada um dos açorianos, que porventura discordam da medida, tem ou não o direito de dizer que nós discordamos dela, o Parlamento aprovou, mas nós discordamos dela. E o que está aqui em causa, aquilo que nos é dito nesse raciocínio, é exatamente isso. Nem sequer vale a pena discordarem, porque nem sequer têm o direito de discordar em relação a ela. Eu aguardo serenamente pela decisão do Tribunal Constitucional. Julgo que neste momento não é algo de relevante, porque esta decisão ainda não existe, dizer que confirmamos, reconfirmamos, alteramos, mudamos, fazemos, acontecemos. A decisão do Tribunal Constitucional tem que valer por si, por aquilo que ela disser e que esse Tribunal disser em relação a esta questão. E não pode ser esbatido o significado dessa decisão, vá ela num ou noutro sentido, em função daquele que será o passo seguinte. Eu sei perfeitamente o que quero fazer a seguir, num ou noutro caso. Mas a decisão do Tribunal Constitucional tem que valer por si, independentemente daquilo que acontecer a seguir. É por esse motivo que eu acho, muito sinceramente, que neste momento o que há a fazer é aquilo que podemos fazer. Aguardemos pela decisão do Tribunal Constitucional e agiremos de seguida em função daquela que for essa decisão. Mas que não reste a mínima dúvida, dentro deste Parlamento e fora deste Parlamento, nós temos consciência daquilo que está em causa, nós reclamamos-nos também como cidadãos que têm o direito de, nesta parte do território, definir a melhor solução para o seu autogoverno. A melhor solução, quer do ponto de vista orgânico, do ponto de vista de competências e do ponto de vista substantivo, como é o caso. E interessa não claudicar um minuto que seja, nem fazer o gusto àqueles que, dentro dos Açores e fora dos Açores, querem invocar um conjunto de argumentos paralelos para esbater a questão, para lançar, no fundo, uma discussão que vá para além daquilo que está efetivamente em discussão. E o que está efetivamente em discussão é isto. Com representante da República, sem representante da República, com mais competência, com menos competência, temos ou não temos o direito de dizer, em relação às nossas receitas, este Parlamento, democraticamente eleito, tem ou não tem o direito de, em relação às receitas da região autónoma dos Açores, em relação ao dinheiro dos impostos que os açorianos pagam, de dizer, nós vamos gastar aqui ou vamos gastar ali, nós vamos apoiar ali ou vamos apoiar acolá. A resposta a esta pergunta, para mim, está clara. A forma como devemos enfrentar este desafio e os tempos que aí vêm é algo que tem um passo essencial que ainda não foi dado, mas que tem que ser dado e que temos que aguardar, que é a decisão do Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Coelho.
Senhora Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, de forma sintética e desde logo para constatar e congratular-me com o forte consenso, diria-me, neste caso, unanimidade, que acerca desta questão em concreto e da defesa da autonomia dos nossos direitos e da vida e do bem-estar dos nossos concidadãos, as diversas forças políticas manifestaram, os diversos grupos e representações parlamentares, esta Assembleia e também, como tivemos mais uma vez oportunidade de ouvir o Governo através da intervenção do Sr. Presidente do Governo. Trata-se efetivamente de uma força que é necessária, porque temos razão e porque temos, com certeza, um combate difícil. Trata-se de um velho combate, trata-se de lutar, como bem lembrou o Sr. Deputado Artur Lima, contra os velhos centralismos e os muitos centralistas. Embora também seja verdade, Sr. Deputado Artur Lima, que se há muitos centralistas, havemos de convir que uns são mais esforçados do que os outros e que têm obtido melhores, eu diria piores, resultados do que os outros. E nos últimos anos havemos de constatar que, em direto ou em diferido, dando a cara ou abanando levemente a cortina, deparámo-nos sempre com a figura do professor Aníbal Cavaco Silva. República de juízes? Não, Sr. Deputado Artur Lima, mas com certeza Estado de Direito com garantias. E a este respeito havemos de notar que os tribunais obedecem a um velho princípio, o da passividade, ou seja, eles só apreciam aquilo que alguém generosamente lhes leva. Seja o Presidente da República, seja o representante da República, ou mais rigorosamente, neste caso, o representante do Presidente da República. É verdade, Sr. Deputado Paulo Estevão, que parece haver aqui um comportamento diferente. Efetivamente, ao nível da estabilidade, parece que o representante do Presidente da República, se pensar como o Presidente da República, acha que a estabilidade é importante, mas só no terreiro de passo. Nós achamos que não. Porque o que está aqui em causa é, efetivamente, o que fazer. Mas o que fazer com a devida ponderação? Como muito bem referiu o Sr. Presidente do Governo, este é o tempo de espera. É o tempo de dar oportunidade a quem tem legítima e constitucionalmente competência para tal, de decidir e de aguardarmos com confiança e com esperança, de vermos a sua decisão, mas sobretudo os seus fundamentos. Teremos no tempo próprio e passado este tempo de espera, e naturalmente de respeito e normalidade institucional, oportunidade de nos pronunciarmos. Sendo certo uma coisa, Nesta matéria, o povo dos Açores e a unanimidade dos seus representantes escolheu legitimamente, eu diria constitucionalmente, a afetação de determinado montante de verbas para fins de natureza social, com vista a compensar os custos da insularidade. Eu diria que tenho a esperança, a convicção e a firme certeza que esta verba acabará por ser, independentemente das vicissitudes, afeta, conforme determinado pelos representantes dos Açores, pelo Governo dos Açores, a fins sociais, a compensar os custos da insularidade e a beneficiar os açorianos. Muito obrigado.